Tem uma pergunta aqui do Pacal. Joaquim, se o cachorro não tem karma, por que ele sofre? É porque vive num mundo de provações como nós, sujeito à alternância de situações impermanências?
Moxa, vai arrumar uma biga, moxo. Quem disse que o cachorro sofre? Quem disse que o cachorro sofre? Quem dá o valor de sofrimento a algumas ações do cachorro é você, não ele. Cachorro não sofre dor moral. Não existe isso. Ele precisaria ter o raciocínio para que o raciocínio guiasse a dor moral. Ele não tem consciência dele mesmo. Como é que ele vai sofrer de pena dele mesmo? Cachorro ou qualquer animal não sofre.
Boa noite, Sati Silva, Diego, S. Inês. Bem-vindos novamente aqui no nosso estudo. Clara Azul diz: Joaquim, estou em um lugar novo, morando em Portugal, e aqui, no lugar onde estou morando, parece ter muitos espíritos andando soltos. A gente sente. Gostaria de saber como devemos lidar com isso, pois às vezes assusta.
Como você deve lidar com qualquer espírito, ou encarnado ou não? Amando. Ame a tudo e a todos.
Bernadette, que bom que você está de volta. Estava com saudades também de você. Pacal, pergunta do cachorro, já foi. A Tânia é ela mesma. Oi, Tânia, então você está cheia de colega de Portugal. A Maria, Isadora e agora a nossa querida Clara Azul, que era aqui de Rondônia, foi para aí também. Se vocês quiserem, troquem seus e-mails pelo privativo. Bem, então, enquanto a gente aguarda alguma pergunta de vocês, eu preciso fazer uma pergunta aqui para o Kim, que me veio pelo privativo. Eu agradeço a paciência de vocês.
Então, se não tem a pergunta, vamos começar a nossa conversa, né? Nós, da última vez, falou da vida humana para o espírito. Mas falou muito rapidamente sobre uma coisa que eu queria falar um pouco mais hoje. Se toda atividade, seja física ou mental, humana, é uma atividade espiritual, nós não podemos se prender à ideia de que apenas a atividade física é uma atividade espiritual do espírito. Ou melhor, é um elemento da póvoa da Michão do Ipilho. O mocho do fio me fez uma pergunta longa, sob vontade. Vontade é algo que vocês humanos têm através da mente. É o raciocínio, o pensamento que expõe, eu não vou falar aqui, expõe uma vontade. Ora, se essa atividade de zelar um pensamento que anda uma vontade é humana, a vontade não é do espírito. Ter vontade não é uma atividade espiritual, porque é uma vontade, é uma atividade material. E como toda vontade material, ela é, faz parte da pova e da Michão dos Espíritos. Então, ter vontade, ter desejo sexual, ter inveja, ter ganância, não são atividades do Espírito. O espírito não tem nada disso. Enquanto você, humano, está vivendo um desejar, um possuir, através das atividades mental, um criticar, o espírito está, neste exato momento, vivendo a sua atividade espiritual. Então, todas as atividades mentais, ou seja, aquelas atividades que não saem por palavras, ou que saem por palavras, mas que não levam a uma movimentação física, a uma atividade física, elas são atividades espirituais. Fazem, são provas e missões dois espíritos. Este é o primeiro detalhe. Ainda sob a vida espiritual, a vida material para o espírito. Segundo. Desculpa. Para que esta atividade material seja completa, existem os elementos materiais, os objetos da matéria. Estes objetos da matéria não existem. Eles fazem parte da atividade material e, portanto, são instrumentos da pova e da Michão, ou da Michão. Deixa eu falar uma coisa. Se o desejar é uma atividade material, seria preciso que esse desejo, exista algum elemento. Ninguém deseja só por desejar. Todos desejam alguma coisa. Então, o desejar alguma coisa é totalmente material. Portanto, é apenas uma atividade do espírito que é real e não aquilo que você está desejando ou o ato de desejar. Então, na vida humana, seja na atividade mental, seja na atividade física, tudo que você tomar consciência, seja intrinsecamente, seja externamente, faz parte da atividade espiritual, da encarnação do Espírito, da povação e da missão. Então, quem deseja alguma coisa, o ser humano que deseja alguma coisa, não é um ser humano que deseja alguma coisa. É o Espírito que está vivendo uma prova. Ele vai se apegar ao desejar ou ele vai amar a Deus acima do desejo? O Espírito que critica alguém, desculpa, o ser humano que critica alguém, não é um ser humano que critica alguém. O ato, a atividade de criticar alguém é uma prova para o Espírito. Que Espírito? O que fala e o que recebe a crítica. Ficou claro isso? Tudo faz parte, que faça parte do mundo material, seja interna ou internamente, não são reais, mas são apenas elementos da atividade do Espírito encarnado, prova ou missão, ou melhor, atividade da encarnação do Espírito. Se tiver a pergunta,
Tânia, eu queria, se possível, que você se comunicasse com a Isadora, que está aí na sala. Ela pode lhe passar um probleminha sobre um amigo em comum, um amigo nosso da sala que está com problemas, e com o seu conhecimento espiritual, de repente vocês nem moram tão longe um do outro, talvez você possa estar aplicando o que você já sabe há muito tempo para dar uma ajuda espiritual a esse colega. Diego pergunta, o espírito pode escolher entre desejar ou amar a Deus?
Não entre desejar. Ele pode escolher entre apegar-se ao desejar ou amar a Deus. O Espírito não deseja, o Espírito faz prova. A ideia de desejar é apenas a prova. Então o Espírito pode escolher amar a Deus ou pode escolher apegar-se à ideia que lhe vem à mente. E aí ele passará a desejar, mas não porque está desejando, mas porque está apegado à ideia da mente. Ou seja, ele terá a ideia de que está desejando, quando não está. Está apenas apegado ao ego.
Pacal, Joaquim, se tudo é provas, não há histórias, atos, nem vítimas e culpados. Apenas ideias que servem como provas, correto?
Perfeito. Tudo são ideias que vão servir ao Espírito para a sua encarnação.
Diego, como desapegar-se do ego? Existem métodos?
Para o Espírito existe. Para você não, você é o ego. Você não pode se desapegar de você. O Espírito se desapega do ego. Você é o ego que quer que ele se apegue.
Maria comenta: a frase, seja feita a vontade divina. Mas a vontade divina é feita de qualquer maneira. A frase é feita, a vontade divina não é mais correta.
A vontade divina é sempre feita. Então falar uma frase dessa e apegar-se à ideia de que é muito importante, porque diz que aceita a vontade divina, que pede a vontade divina, é um ato de goliar-se mesmo.
Maria comenta, porque eu costumo dizer, seja feita a vontade divina.
Pois é, mas ela vai ser feita mesmo, então é chover no molhado.
Diego comenta, como faço para ele o ego, né, largar de mim?
Você é o ego. Você é o espírito. Mas você não é o espírito porque não tem nenhuma consciência do que é o espírito, do ser espírito, de você espírito. Tudo que você tem consciência é do ser ego. Então você é o ego. Como você quer largar de você mesmo? Ou quer que você mesmo largue de você? Possível.
Oi, Tânia. Eu estava dizendo se você pudesse comunicar com a Isadora. Ela ainda está na sala? Parece que ela saiu. Não tem problema, eu vou anotar o seu e-mail, o seu telefone. É que nós temos um amigo da sala que mora em Portugal e está com um problema mais ou menos sério. Eu comentei então que com o seu conhecimento, né, espiritual, talvez você pudesse ajudá-lo. Agora eu não sei onde ele mora, qual seria a distância, né, para um contato. Mas eu vou anotar seu celular, seu telefone, e se a Isadora voltar a entrar ainda hoje, eu repasso para ela. Obrigada, Tânia. Pacal. Joaquim, a criação do karma é quando o espírito se esquece que tudo são ideias para provas e se apega às ideias como se fossem verdades e realidades absolutas?
Isso seria, se você aplicasse, que eu acho que você continua aplicando, a ideia do karma como resultado negativo de alguma coisa. Como eu já disse, o karma é apenas o momento seguinte. É a reação ao machão e nada tem a ver com punição. Então o karma acontece quando o espírito se apega ao ego, mas também acontece quando ele não se apega ao ego. Porque a toda atividade espiritual, ou seja, realização de uma prova, corresponde uma reação. Então, se não tem a pergunta, vamos então começar o tema de hoje.
Temos uma do Messias, Joaquim, só um minuto. O ego deixa de existir? O espírito cria outro ego para as outras provas? E essa consciência de existência é de quem?
O ego é a vida. O José é o ego. A Maria é o ego. Então, quando o espírito reencarna, ele se liga a um novo ego. E o ego antigo morre, acaba. O José acaba, a Maria acaba. E nasce um novo José. Uma nova Maria. O que ele perguntou depois?
Ele Continuando, o espírito cria outro ego para outras provas? E essa consciência de existência é de quem?
A consciência de existir está no ego. O ego tem a ideia de existir como uma individualidade. Você acha que você existe, mas você não existe. Então vamos para o assunto de hoje. O espírito para o mundo humano ou para a vida humana? Ou seja, como a humanidade deve se relacionar com o espírito? Eu falei da atividade espiritual, que é o que vocês chamam de vida. E durante essa vida, como a atividade material deve se relacionar com o espírito? Para falar do chunto, eu continuo usando o espírito da verdade, porque afinal de contas, como está no início do livro dos espíritos, é ele o livro dos espíritos que explica a relação entre espírito e mundo material e vice-versa. Segundo o livro dos espíritos, o que é o espírito para o ser humano? A hipótese a essa pergunta é muito cala. Nada. O Cadeco pergunta assim: o espírito é alguma coisa? Sim. E o espírito da verdade responde: para nós é, para vocês não. Então como é que o ser humano, a humanidade deve lidar com o espírito, com a existência do espírito, sem compreensões, sem ideias pré-concebidas? O espírito para o ser humano é um nada. E quando você se relaciona com o espírito, com ideias pré-concebidas, ou seja, sabendo o que é o espírito, como ele vive, o que ele faz, qual a atividade dele, você está se relacionando apenas com você mesmo. Ou seja, com as suas próprias ideias. Porque para o ser humano, o espírito é um nada. Então, o espírito para a vida humana precisa ser relacionado como um nada, sem ideias pré-concebidas e sem formular concepções. É por isso que eu digo que para o mundo espiritual tudo é possível. Para o espírito, tudo é possível. O espírito, quando se relaciona com o mundo material, dentro da compreensão material, ele pode tudo. O espírito pode aparecer? Pode. O espírito pode não aparecer? Pode. O espírito pode fazer isso? Pode. Pode fazer aquilo? Pode. Mas são antagônicos? Chama, pode. Porque não há ideia que fale aberta, clara e decididamente sobre o que é o espírito para o mundo humano. E isso é fundamental para o espírito. O espírito não pode chatelar as normas humanas. Este é outro detalhe que eu vejo muito nas conversas espiritualistas. O ser humano atrelando o espírito. Fala direito, filha. Isso.
Atrelando.
Atrelando os espíritos a padrões preconcebidos humanos. Mesmo que este padrão seja sobre coisa espiritual. Vocês sabem o que acontece em determinada situação com o espírito, sabem o que o espírito pode fazer em outra, mas não existe isso. É exatamente por lixo que vocês vivem um mundo de ilusão. Porque tem ideias pré-concebidas sobre algo que para vocês não é nada. Não pode ser nada. Que vocês não têm a mínima condição de compreender. Não que vocês sejam burros, porque são ignorantes. Ignoram muita coisa para poder compreendê-lo, espírito. Então, logo no início desta segunda parte, o espírito para o mundo humano, nós temos que aprender a tratar com o espírito sem ideias preconcebidas e sem formar novas ideias sobre ele. Eu ainda vou continuar. Se tiver a pergunta.
Armando, briguei com alguém, ou então alguém quis me humilhar. Então, deste fato, aparece a ideia de se afastar do agressor. Que caminhos pode surgir para o espírito?
Se apegar à ideia de se afastar ou não. O espírito não brigou? O espírito não teve ideia de se afastar? O espírito não falou? O espírito não pensou? O espírito só viveu provas. Não há outro caminho para o espírito, não há outra atividade espiritual a não ser vivenciar provas e cumprir missões.
Pacal, Joaquim, vou melhorar a pergunta. O sofrimento do espírito, mesmo que ilusório, se dá quando o espírito se esquece que tudo são ideias para provas e se apega às percepções humanas como se fossem verdades e realidades absolutas, certo?
Errado. Espírito não sofre. Duas coisas diferentes. Uma é a realidade. A outra é o mundo das ideias. O espírito não sofre. O espírito se apega ao ego ou não. Agora, o espírito pode ter a ideia de estar sofrendo, imaginar que ele está sofrendo, achar que está sofrendo, mas não está. O espírito está fazendo provas. E sofrer não é uma prova. Ter a ideia de chofer é uma prova, mas chofer não é parte da prova, é apenas o cabeçalho da pergunta. Você, quando lê um cabeçalho de uma pergunta numa prova, você não se transforma no cabeçalho. Você tem ideias a partir do cabeçalho. A ideia de estar chofendo não está chofendo. Senão nós vai ter que dizer que o espírito deseja, que o espírito tem vontades, que o espírito tem ganância, E o espírito não tem nada disso. Isso são atividades materiais. E a atividade material é apenas uma propositura de uma povação.
Pacal comenta, o sofrimento é uma prova, então. A ideia do sofrimento é a prova.
A ideia do sofrimento é a prova. Não é o sofrimento. O sofrimento não existe. Ninguém neste universo sofre. Quando você, humano, acha que está sofrendo, isso não é uma verdade. Você não está sofrendo. O ato de você sofrer é uma ideia que está na mente de um espírito.
Palmieri. Pai, eu aprendi nas doutrinas orientais que o espírito já é perfeito em si. Possui amor, paz, luz e outras qualidades inatas. Qual a razão do ego existir, sendo que sua essência já é perfeita e ele não precisa alcançar a perfeição? Seria a encarnação um plegral para o espírito?
Olha, primeiro as doutrinas orientais não falam em espírito, né? Falam em ser. O espírito, no caso, é uma ideia bem específica do espiritismo. Eles falam em outra coisa, num ser universal, que não tem nada a ver com a ideia de espírito passada no livro dos espíritos. Segundo detalhe, as próprias doutrinas orientais monita falam que o espírito é uno, único e estável. Então o espírito não tem amor, não tem paz, não tem de isso, aquilo ou aquilo outro. Ele é uno, único. Então ele só tem uma coisa. Essa coisa você pode chamar de amor, você pode chamar de paz, você pode chamar do que quiser, mas ele só tem aquela coisa. Terceiro, o próprio Buda explica a necessidade da reencarnação falando que o espírito se suja. Poluição. Ele se polui quando se apega ao ego. Então, quando o espírito pela primeira vez encarnou na povação, ele se sujou. Precisa de uma nova encarnação para se limpar. Aí no, se suja de novo, precisa de uma nova encarnação. E assim vai a roda das encarnações que o Buda e o Krishna falam que existe, a Sansala. A Sansala é um processo de depulação, um processo de limpeza do espírito, reassumir a grandeza que ele já é e que não tem consciência de ser porque está apegado às emoções humanas. Ficou claro? Eu acho que eu olhei um pouquinho, mas eu acho que dá para compreender. A encarnação existe porque o espírito precisa se depular do apego às emoções humanas.
Pacal. Joaquim, o espírito precisa ser possuído pelo ego para depois despossuí-lo, certo? Não há como se livrar do ego sem se prender a ele?
Não, nunca disse isso, que o espírito precisa ser prisionado ao ego. O espírito precisa receber o ego. Agora, a partir do momento que ele recebe, ele pode se aprisionar ou não. Então ele não é peso ao ego, como ensina o Krishna. Quando pergunto a ele se a mente primária é escrava da mente secundária ou do ego, ele diz, é escravo. Agora, se a mente secundária e a própria ligação é ilusória, ela não é escrava de ninguém. Ela está se deixando prender. É bem diferente.
Messias pergunta, na reencarnação o ego é o mesmo?
A cada encarnação, a cada vida, são novos gêneros de povas, são novas povações, por isso precisa-se de novas atividades humanas, por isso são pessoas diferentes. Ou ego diferente.
Pacal. Tá, mas nenhum espírito consegue despossuir sem antes possuir. Ou é possível o espírito não se iludir com o ego?
É possível, tudo é possível. No mundo espiritual, tudo é possível. Agora, nenhum ego sabe se o espírito está aprisionado a ele ou não. Nenhum ego tem essa consciência se o espírito está reazido, aprisionado ou não. Então, filhos, a partir dessa ideia de que precisa se lidar com o espírito sem ter ideias, sem ter concepções, muito do que vocês aviram até hoje no pop espiritismo precisa ser revisto. A literatura espírita, seja ela literatura técnica ou histórias, depois de Kardec, criou diversos elementos sob explicações do mundo espiritual. Mas essas implicações não são reais. Olha, eu não falei que não são verdadeiras. Não são reais. São atividades humanas. Por isso, são provas para espírito. Vocês querem um bom exemplo? Minha filha, por favor, leia no livro do Espírito a pergunta 1011. A Fia vai ler uma coisa aqui.
É, pergunta número 1011 do Livro dos Espíritos. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos segundo seus méritos? Resposta. Já respondemos a essa questão. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um possui em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito nem fechado não está destinado a um antes que a outro. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que eles habitam, mais ou menos avançado.
Era isso? Não pode deixar que você vai ler um tocho. Vocês ouvi-lo? Não existe lugar circunspecto para gozo de penas ou de gachas. O que isso quer dizer, minha filha? Não existem lugares circunspectos para gozo de penas ou gachas. Que não existe um baú. Assim como não existe paraíso, assim como não existem cidades espirituais. Sabe, toda a literatura espírita e tá fala do umbral, e elas deixa-se, imagina-se, fundamenta-se no livro dos Espíritos. Mas o livro dos Espíritos diz que não há um mal, que não há um lugar específico para penalidades. Bola, se não há um lugar específico para penalidade, da onde surgiu a ideia do umbau? Que vocês acreditam que exista? Da onde surgiu a pergunta que eu faço? Aonde está o umbau? Leia de novo, minha filha, por favor. Deixa mesmo. Essa mesma pergunta, filha. Leia de novo, por favor.
Pergunta e resposta.
A resposta.
Já respondemos a essa questão. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um possui em si mesmo o princípio...
Aí. Pode falar aí. Cada um possui em si mesmo... O umbau está dentro de Oxê, está dentro do espírito. O umbau é uma ideia humana. Porque o que está dentro do espírito? As ideias criadas no mundo material. Sabe, acreditar que para o espírito existe um umbau é querer criar padrões, querer criar concepções para o mundo espiritual. E não existe. O umbau é uma ideia humana. As objeções são ideias humanas. O espírito não se objedia. Fala aqui no início dessa pergunta, eles se juntam por afinidades. Então não há um obsessor que se junte a outro se não houver, como se fala, filha? Afinidade. Estas ideias pré-concebidas precisam ser abandonadas por você, espírito. Não acredite neste ser humano que acredita na existência de um baú, que acredita na ideia do mundo espiritual onde existe ônibus, onde existe carro, onde existe flor. Não acredite, porque isso são elementos humanos, isso são parte das atividades humanas e, portanto, são provas para o espírito. A humanidade, o ser humano, se fosse fiel ao que ele diz que é fiel, deveria simplesmente dizer: eu não posso saber nada sobre a outra vida. Eu não posso saber como o espírito evolui, eu não posso saber o que é o espírito, eu não posso saber como o espírito se comunica no universo, eu não posso saber onde mora o espírito, porque o espírito para mim é nada. Isso, se o ser humano fosse fiel ao que ele diz que acredita. O ser humano espírita acredita no livro dos espíritos, mas acredita no umbau e o livro dos espíritos diz que não existe. E é por isso que, como eu sempre digo, eu estou falando a espírito e não a ser humano, eu estou dizendo, eu estou querendo mostrar dentro do mundo das ideias que estão indo à mente primária do espírito, o quanto é falsa a sabedoria humana a respeito das coisas espirituais. Porque o espírito que está apegado a um ego, este espírito acredita no que você acredita, porque ele está apegado ao ego. Tem a ideia de acreditar? Então, espírito, não acredite, porque é falso. Eu já vou falar mais um pouquinho. Se tiver a pergunta.
Messias, então tudo o que eu fizer nesta encarnação visando um futuro melhor é inútil? Para que o espírito precisa evoluir?
Você não faz. Você é uma ideia que cega a mente do espírito. A ideia de estar fazendo. O espírito está tendo a ideia de que o ego está fazendo. O ego não faz. O ego não faz nada. Para que? Como é que é, filha? Como é o eco da pergunta?
Para que o espírito precisa evoluir?
Para evoluir não é caminhar para frente. Evoluir, como eu disse, para o moço é limpar-se. É voltar ao seu estado original, para aproximar-se de Deus. Porque quando ele acredita nas coisas que o ego fala, ele se afasta de Deus.
Maria, armamos a tenda com umas informações durante décadas. Vem Pai Joaquim e desarma a tenda. Derruba a torre dos conhecimentos. Como lidar depois com o vazio que se sente na mente? Agora só sei que nada sei. Que fazer agora?
Você não pode fazer. Tudo que você fizer continuará sendo feito. Agora, como lidar com este vazio? Com amor. Porque na hora que acabar tudo isso, só vai sobrar o amor. Que você nem sabe o que é.
Maria, se me permite, por experiência própria, eu passei por isso há pouco tempo. Esse vazio. Um Deus que eu já não sabia mais quem era, um espírito que eu já não sabia mais quem era, e esse vazio me atormentou muito a ponto de eu ter até uma depressão. Mas Deus não desampara seus filhos, e assim não me desamparou. Então, com o tempo, o meu quebra-cabeça foi se montando, uma pecinha aqui, uma pecinha ali, e hoje eu estou mais em paz. Mas em paz, porque eu percebi que o universo é imensamente grande, poderoso e inexplicável. Então não adianta eu sofrer porque não tenho as explicações no momento. Eu sei que talvez um dia eu tenha uma parte dessas explicações. Então eu fui parando de sofrer, o vazio foi dando lugar ao universo. Então eu vejo o universo como uma coisa maravilhosa, uma criação maravilhosa, e quem criou isso tudo só pode ser um ou mais seres maravilhosos. Por ora, isso está me fazendo bem. Espero que você consiga tão rápido como eu.
A Fia botou o microfone aqui. Eu só posso dizer uma coisa, Fia. Amém. Tá certo, é isso mesmo. No início o ego quia essa, quando ele tem essa chão, ele quia essa ideia do vazio, do medo, da perda, né? Porque afinal de contas são as posses. Quando a filha disse que perdeu Deus, ela não perdeu Deus, ela perdeu o Deus que ela possuía. Quando ela disse que perdeu o espírito, ela não perdeu o espírito, ela perdeu o espírito que ela possuía através de conceitos. Eu tenho certeza que espírito é isso, que quando eu morrer vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Tudo aquilo que a doutrina espírita humana fala e que a doutrina espírita dos espíritos não fala.
Palmieri, pai, então estamos reinventando o universo de acordo com o que pensamos e acreditamos. Sendo assim, nossas formas, pensamento, ao se transformarem em egrégoras, podem nos libertar ou escravizar mais ainda. Estou certo?
Eu só retiraria a palavra reinventando. Você não reinventa, você inventa. Você inventa o seu universo. E ao inventar esse seu universo, é isso que se chama de egrégora, que é o pensamento, vai ao espírito. O espírito, quando se apega a essa ideia, fica preso à roda de encarnação. Quando se liberta dessa ideia, ele se limpa das sujeiras que ao longo das outras encarnações foram se acumulando. Um moço um dia me fez a seguinte colocação: Joaquim, como abandonar este mundo? Se é tão bonito o canto do passarinho, se os nascer e o pôr do sol são maravilhosos, se tem as folhas do campo, eu digo exatamente pro lixo, se está reencarnando há 7.000 anos, porque quer viver o passarinho, o pôr e o nascer do sol, e quer viver as folhas. Você não quer se aproximar de Deus, você quer a coisa material. Só uma coisa, eu estou falando muito sobre a doutrina humana dos espíritos, o espiritismo. Parece que eu estou criticando, não é verdade. Eu não estou criticando. Por quê? Porque como toda atividade humana, ela é uma prova dos espíritos. Assim como o fanatismo dos protestantes e católicos e árabes são elementos humanos, ou seja, provas para o espírito, o fanatismo espírita através das ideias espíritas é uma prova. Então está certo, está perfeito, é a prova do espírito. Agora, eu preciso, como alerta aos espíritos, diz ele: não se apeguem a isso. Se se apegarem, terão que nascer novamente. Para quê? Para se desapegar disso. A filha já vem, viu? Olha, do mesmo jeito as ideias budistas, as ideias hinduítas sobre o universo também são provas, viu? Não é verdade. Eu não estou dizendo que só as ideias espíritas são falseadas.
Armando pergunta: pai, a ideia de sofrimento que o espírito pode vir a se apegar gasta muita energia, cansa. Será que o espírito pode vir a se render pelo cansaço? Aproxima-se de Deus por não ter mais energia para se apegar nas ideias?
Mocho do fio. Quem se cansa? O que é cansar? Cansar-se é uma atividade humana. Então o espírito não se cansa. Quando você se sente cansado, seja física ou moralmente, isso é uma prova para o espírito. Espírito não se cansa. Espírito não se diverte, espírito não brinca, espírito não namola, espírito não se sente bem. Tudo isso são atividades humanas, são provas para o espírito. O espírito só ama a Deus acima de todas as coisas ou apega-se ao ego, mais nada que isso.
É, como sempre, a pecinha que fica aqui em frente ao computador falhou e eu pulei uma pergunta. Vamos lá. Pacal. Joaquim, mesmo sendo ilusão, as cidades espirituais e umbral, possa que um de nós venha a ter ideias ou percepções de estar num lugar assim quando desencarnarmos?
Sim, todos que acreditam nisso deverão ir para lá. Por quê? Porque desencarnar não é acabar com o ego. É só sair da carne. O ego continua igual. Então, se no ego existe a ideia de que há cidades espirituais, depois do desencarne, o ego que há lá a ideia de estar numa cidade espiritual. Só isso.
Maria, me perdoe se eu não pronunciar corretamente. O livro de Urântia ou Urantia também é uma prova para o espírito? Assim como todas as outras filosofias, também é ideia de egos?
A Bíblia também. O livro é uma coisa material, então ele não existe. Ele é uma ideia que está na mente do espírito. Aliás, deixa eu lhe fazer uma pergunta, moça. Quantas Bíblias existem? Quantos livros do Espírito existem? Quantos deste livro que o senhor falou existem? Milhares. Um para cada um que leu. Porque o mesmo livro que você lê não é o mesmo livro que o outro lê. Apesar de ter todas as mesmas palavras. Cada um que é, chega a uma conclusão, compreende de um outro jeito. Então lê um livro diferente. É, além de ser prova, não é uma prova coletiva, mas uma prova individual. Porque cada um lê um livro diferente do outro, mesmo que seja o mesmo livro.
Maria comenta, várias interpretações. Pacal comenta, tudo são versões, ideias, interpretações, ou seja, ilusões, verdades relativas ou modelos de possibilidades de verdades absolutas.
Você esqueceu de uma palavrinha. Compieixões. Não é interpretação, é compieixão. Cada um compreende diferente do outro. Por lixo que uma verdade diferente do outro. Filho, só para terminar então este assunto que começou semana que passou. Nós falou agora que para a vida humana, para os humanos, o espírito tem que ser tratado sem preconcepções, sem conhecimento algum sobre ele. Mas isso não vale só para o elemento espírito. Vale para tudo que é espiritual, ou seja, que é além da matéria. Toda ideia que você tem sobre o universo, sobre Deus, sobre espírito, sobre matéria universal, ou qualquer outra coisa, é uma atividade humana e, portanto, uma prova para o espírito. Não basta a pena lidar com o espírito sem preconcepções. É preciso lidar com tudo que está além da percepção humana sem percepções, sem ideias. Não se pode ter uma ideia sobre Deus, sobre o universo, sobre a atividade universal, sobre a matéria universal. Eu gosto muito, e hoje já saiu essa palavra aqui, de se falar em energia, energia universal. Mas o que é uma energia universal? Você não tem ideia. Você conhece a energia elétrica, você conhece a energia humana. Você não conhece energia universal. Como então falar em energia universal? Como trabalhar energias universais com ideias pré-concebidas, fazendo aplicação desse jeito, fazendo, botando a mão aqui ou ali e catando no cheio aonde, se você não sabe nem o que é energia? Toda atividade espiritual, e aí com qualquer elemento do universo, deve ser vivenciada sem preconceito. O doutor está na sala? Eu tive uma palestra na casa do doutor e na segunda parte nós fomos falar sobre cristal. E eu disse, eu vou lhe ensinar a usar o cristal. Sabe o que eu falei? Pegue o cristal e faça o que você fizer. Porque não há como ensinar ele a trabalhar com o cristal se vai trabalhar ali matérias universais, ele não sabe. Quem esperou que eu fosse dar a receita, igual ao baralho, olha, se eu tirar essa carta quer dizer isso, se tirar aquela quer dizer isso? Se deu mal, porque eu simplesmente disse, faça o que você fizer, na hora que fizer, do jeito que fizer, era o que tinha que ser feito, e não me queixa que não... que o que você está pensando que está acontecendo é apenas sua ideia, não a realidade. Que coisa louca, né? Ensiná-la a usar, dizendo, faça qualquer coisa com isso. Mas é assim que a vida humana precisa se relacionar com o espiritual. Porque senão nós vai taçar preconcepções para este mundo que vocês não podem conhecer nada. Não podem, volto a repetir, não porque não tenham capacidade ou porque não tenham condições, mas porque lhes falta compreensões sobre o universal. Lhes faltam conhecimento sobre coisas universais. Se tiver pergunta, então aí nós responde. Mas, de qualquer maneira, eu acabei por hoje e nós de volta na outra terça. Que a paz esteja com todos.
Boa noite, querida Tânia, querida Maria, querida Clara Azul, amigo Armando, amigo Pacal, amigos Anjinho e Mocho, amigo Calnino, querida Iramaia, amigo Palmieri, querida Lares, querido Sati Silva e Carla Simone Solange, amigo Diego, amiga Inês, querida Avanche, querido Bruno, Priscila, Clarinha. Um grande abraço para todos e vamos ver se continuamos na paz de Deus. Até a próxima terça.